Bem-vindos ao podcast do International Affairs Network. Os nossos podcasts têm o apoio da Fundação Konrad Adenauer. Para preservar a nossa independência, contamos com o apoio dos nossos ouvintes. Podem fazê-lo através do site patreon.com/International Affairs Network. Alternativamente, podem aceder através do link que está disponível no nosso site internationalaffairsnetwork.org. Obrigada. Bem-vindos ao nosso novo podcast, que hoje é sobre o posicionamento da Europa face à tensão entre os Estados Unidos e a China. Eu sou Inês Domingos, presidente do Think Tank International Affairs Network, e temos como convidados o João Marques de Almeida, da consultora Holdingham Group, e a Lídia Pereira, deputada ao Parlamento Europeu. Boa tarde a todos. Os Estados Unidos começaram a virar-se mais para dentro desde a presidência de Obama. Ao mesmo tempo, a crise financeira permitiu à China ganhar uma nova força económica e, com uma nova legitimidade trazida pelo sucesso económico, veio também uma maior legitimidade na política mundial. Só que este vírus pode mudar essa imagem de sucesso. E eu começava pelo João. João, a China está a fazer uma ofensiva, algures entre o charme e a ameaça, para conter os danos reputacionais do Covid-19. A Reuters publicou esta semana uma notícia que indica que haverá um relatório chinês que compara os riscos políticos e reputacionais deste episódio com o massacre de Tiananmen. Na sua opinião, qual é que será o efeito do vírus na percepção global sobre a China? É mais positivo ou mais negativo?
Bom, na Europa está-se a tornar mais negativo por algumas razões. Em primeiro lugar, os europeus, na altura que o vírus estava ainda só na China e não na Europa, ou pelo menos julga-se que não estava na Europa, janeiro, fevereiro, enviaram material médico e material de proteção para ajudar a China. Na altura, os chineses pediram aos governos europeus, nomeadamente a Alemanha e a França, para não fazerem publicidade disso. Disseram que teria um impacto negativo na China e eles não queriam. O governo chinês, portanto, não se sentia confortável com essa publicidade europeia e os governos europeus assim entenderam e fizeram. E depois, em março, quando, sobretudo na altura mais crítica em Itália, na segunda metade de março, como nós sabemos, os chineses fizeram imensa propaganda com o envio de material de ajuda, quer para a Itália, quer para a Espanha. O que irritou solenemente os governos alemão e francês, sobretudo o governo alemão, que de resto também tinha mandado ajuda para a Itália. Portanto, esta ideia de que a Itália foi completamente abandonada e não recebeu ajuda de outros países europeus e só recebeu da China não é verdade. Houve outros países europeus que também enviaram ajuda para a Itália. Agora, também é verdade que quando o Covid-19 se alargou e alastrou a quase todos os países da União Europeia, cada país tomou conta e tratou dos seus problemas e aí, obviamente, que foi mais difícil nos países enviarem, Estados-membros enviarem material médico para outros Estados-membros. Mas nós sabemos que, no fundo, revela a natureza da União Europeia, os governos têm uma legitimidade nacional, uma legitimidade democrática nacional e a sua principal responsabilidade é perante os seus cidadãos e não com outros países. Portanto, qualquer apoio a outro país vem sempre em segundo lugar, embora esse apoio também tenha acontecido. Portanto, além deste mal-estar que o comportamento chinês criou, é óbvio que os europeus começam a fazer perguntas em relação ao início da crise, e há muitas perguntas por responder em relação ao início da crise. Ninguém sabe exatamente onde começou a crise, como começou a crise, quando começou a crise, ninguém sabe exatamente qual é a dimensão da crise. Mas as pessoas pensam pela sua cabeça na Europa, e eu acho que a China, um dos problemas que a China tem é que não percebe como é que as democracias funcionam. E é legítimo que as pessoas façam perguntas que podem ser incómodas para o governo chinês. Uhum. Não faz, por exemplo, sentido, custa entender, e se aconteceu é preciso que seja explicado, como é que um vírus que atravessou todo o mundo, na China ficou contido numa cidade de uma região e aparentemente não chegou a outras grandes cidades. É uma coisa que não se entende e é preciso que haja uma explicação plausível para isso. Também não se entende, no início da crise, já em janeiro, porque é que a OMC tardou em avisar o resto do mundo que podia haver um contágio de pessoa para pessoa e seguiu muito a linha que a China, do governo chinês. não se percebe, por exemplo, porque é que a OMC ignorou os avisos que Taiwan fez no início da crise. Quer dizer, perceber percebe-se, porque se falarmos, por exemplo, se se falar com diplomatas europeus que estavam nas Nações Unidas na altura em que o atual secretário-geral da OMS foi eleito, sabe-se que foi eleito em grande medida com o apoio da China e inclusivamente apoio financeiro. Portanto, a China comprou votos, em país, sobretudo em países africanos, para votarem no novo secretário-geral da OMC. Portanto, há aqui uma série de questões que os europeus, acho que os países europeus não vão desistir, que vão ter que ser resolvidas. E de resto, além da gestão da crise e de se procurar saber como ter mais informação sobre o início da crise na China, já há reação na Europa em relação quer a investimentos chineses na Europa. Há claramente, embora fosse uma tendência que já existia antes da crise, desde a aprovação de uma nova legislação da União Europeia, a famosa o regulamento for Screening Foreign Investment in Europe, acima de tudo feito a pensar no investimento chinês, mas já desde o início da crise houve Estados-membros que reforçaram o seu controle do investimento externo, sobretudo a pensar em investimento chinês, mas há também, claramente, uma vontade europeia em algumas cadeias de produção e indústrias-chave, como a indústria farmacêutica e mesmo a indústria da comida, estarem menos dependentes da China e, portanto, é possível que se assista a uma transferência das cadeias de produção, de algumas delas, não todas, porque seria impossível fazê-lo a curto prazo, mas de algumas delas, sobretudo nos setores farmacêutico e da comida, da alimentação, da China para a Europa. Portanto, vai deixar repercussões, acho eu, a médio e longo prazo. No caso dos Estados Unidos é um pouco diferente, porque os Estados Unidos está em campanha eleitoral e, portanto, obviamente que Trump vai utilizar o confronto com a China para tentar ganhar as eleições, mas é uma situação diferente. Nenhum dos grandes países europeus neste momento está em campanha eleitoral. Portanto, os Estados Unidos é uma situação diferente. Mas há um ponto que interessa sublinhar em relação aos Estados Unidos. Quer Trump seja eleito, quer ganhe Joe Biden, a política externa americana será muito mais confrontacional em relação à China. Há uma dinâmica estrutural de maior conflito geopolítico entre a China e os Estados Unidos. E contra isso não há nada a fazer, e o resultado eleitoral é independente. Quer dizer, este confronto vai ser inevitável, porque há uma potência em ascensão, a China, e outra potência que é número um e que quer manter o seu lugar número um. Será um confronto geopolítico que se tenderá a agravar. Ainda é cedo para saber quais são as consequências económicas desse confronto geopolítico. Algumas serão, certamente. Haverá um maior afastamento económico entre as duas maiores economias do mundo, os Estados Unidos e a China. E também não sabemos exatamente qual será a posição da Europa perante esse confronto entre a China e os Estados Unidos. Mas aqui, em relação à posição da Europa, eu acho que é importante o resultado eleitoral nos Estados Unidos. Se Biden ganhar, é mais provável ver-se uma aproximação entre a Europa e os Estados Unidos, entre a União Europeia e os Estados Unidos. Se Trump ganhar, é difícil prever o que é que poderá acontecer.
São tudo questões que suscitam ainda mais questões para as próximas rondas. E eu ia então pegar na questão que o João referiu sobre a legislação do screening do investimento, que foi feita a pensar precisamente no caso de investimentos de grande porte e estruturantes, para assegurar que não estavam a ser dominados, enfim, por outros Estados ou empresas que estavam a ser patrocinadas por outros Estados. Portanto, se ao mesmo tempo assistimos de facto a uma, e mesmo a nível, agora com esta crise a nível da concorrência, da DG de concorrência da União Europeia, houve uma alteração de política também justificada em parte, embora não necessariamente publicamente, para evitar que a fragilidade de algumas empresas fosse aproveitada pela China e por outros Estados, mas a União Europeia também publicou um relatório sobre contra-informação por parte dos governos russo e chinês, que na sua versão final foi aparentemente muito suavizado em relação ao que era a versão original. E por isso eu gostava de perguntar à Lídia se sente que é verdade que é normal haver esforços diplomáticos para melhorar a imagem de um país. Será que esta situação do relatório não é diferente? E porquê é que a Europa, enfim, aparenta ter, no fundo, estar a ter reações diferentes? Será que é possível, dentro das instituições europeias, conseguirmos ter uma estratégia comum para gerir este desafio?
Bom, eu ia começar por responder à talvez mais à segunda pergunta, a melhor, a delegação do PSD, nós fizemos uma pergunta, eu sou membro da delegação para as relações com a China, e ainda na semana passada fizemos uma pergunta à Comissão exatamente a pedir esclarecimento, um esclarecimento de cabal relativamente aos indícios ou à suspeita de pressões diplomáticas chinesas para a alteração do relatório produzido pela Comissão relativamente às campanhas de desinformação na União Europeia. O vice-presidente Josep Borrell esteve também em reunião com a Comissão no Parlamento ainda a semana passada, mas referiu-se ao relatório, mas adotou uma postura muito evasiva e pouco esclarecedora. E portanto nós agora esperamos pela resposta por escrito, que eventualmente será também ela vaga, mas sinais contraditórios de vários países relativamente às relações com a China e até mesmo dentro da própria União Europeia, dentro das instituições e da própria Comissão Europeia. E eu vou já explicar porquê. Por exemplo, a vice-presidente Margrethe Vestager, ainda no dia 12 de abril, se não estou em erro, disse publicamente que havia algumas preocupações relativamente à vulnerabilidade de empresas europeias devido à crise do Covid-19, em estarem mais suscetíveis de investimento vindo da China e que, portanto, a União Europeia tinha que refletir sobre isso e criar aqui algumas defesas a essa realidade. Por outro lado, hoje, antes de começarmos esta nossa conversa, vi um artigo publicado no China Daily e assinado pelo embaixador da União Europeia na China e pelo embaixador da China na União Europeia, que de facto me deixam alarmada. Há aqui o tom do artigo, ainda por cima assinado pelos dois, é numa lógica de que as relações que a União Europeia tem muitas coisas a partilhar com a China, não só a nível económico, mas também político, e eu de facto estou preocupada porque eu acho que a União Europeia não tem nada a ver com um regime autoritário e que se tem aproveitado em larga medida para fazer a sua propaganda em alguns países da União Europeia e portanto eu vejo isto com alguma preocupação, porque eu acho que a União Europeia, findo a pandemia, e nós não sabemos quando é que isso vai acontecer, mas portanto estou em crer que nas próximas semanas, nos próximos meses é preciso fazer uma reflexão cuidada sobre o papel que a União Europeia quer ter a nível global e que tipo de relação é que vai querer ter com os parceiros económicos, e um parceiro económico não é um aliado. E portanto eu aqui acho que num contexto em que eventualmente, se Donald Trump ganhar, eu acho que o gesto que teve, por exemplo, com a chamada que fez, a chamada telefónica ao presidente Marcelo, foi um gesto de amizade e foi um gesto de sinalizar que os Estados Unidos estão presentes. Poderão ter estado ausentes na liderança de toda esta pandemia, da gestão da pandemia, mas acho que foi um sinal importante, mais até no domínio das relações transatlânticas, não só com Portugal, mas também com a União Europeia. E, portanto, achei assinalável esse gesto diplomático do presidente Trump, e eu penso que a União Europeia tem mesmo que reavaliar que tipo de relação é que vai querer ter com os parceiros, a China é um parceiro económico, não é um aliado, e está muito longe com o regime político que tem de partilhar alguns valores europeus, mas eu até vou aproveitar para ler particularmente a frase que me alarmou, um artigo assinado pelos dois embaixadores que eu já referi, que diz: "While we have our differences, notably on human rights, our partnership has become mature enough to allow frank discussion on these issues." Eu acho que isto é um péssimo ponto de partida do ponto de vista da União Europeia nas relações que pretende ter com a China. A proteção de indústria estratégica parece-me fundamental. Durante muitos anos, já há mais de 15 anos que o poder político deixou quase em piloto automático a realidade económica, e agora estamos a ver que é preciso ter mais cuidado na forma como as nossas indústrias estrangeiras estratégicas dependem precisamente disso, a nossa dependência de material médico de quase porque a produção reside quase exclusivamente na China. Quer dizer, isso não pode acontecer, porque esta é uma pandemia, mas nós podemos estar, estamos suscetíveis e vulneráveis a uma outra pandemia, e não só a pandemia, estamos a falar de cibersseguranças, estamos a falar de outras ameaças que podem eventualmente acontecer num futuro não tão longínquo, e que carecem de uma reflexão aprofundada e séria, e acho que do ponto de vista da União Europeia tem que ser dados passos nesse sentido, e tem primeiro a própria Comissão Europeia definir um rumo, mas eu penso que aquilo que a Vice-Presidente Vestager disse é para ser levado a sério, e não nos podemos esquecer que a China posiciona-se estrategicamente em situações de crise. Nós vemos isso, por exemplo, com o que aconteceu em Portugal durante a crise financeira, com a Grécia. A China tem 10% do porto de Piraeus, um dos maiores portos, um dos portos estratégicos para o continente europeu. Temos que ser sérios nesse debate e não podemos fechar os olhos. E este artigo que foi publicado hoje, sinceramente, levanta-me uma série de outras questões, e eu eventualmente considero fazer uma outra questão à Comissão, porque parece-me bastante grave.
Obrigada, Lídia. Aquilo que foi referido agora, juntamente com o que o João disse há bocado, eu acho que remete para uma questão que acho importante, que é de natureza mais económica. Se por um lado vamos ter de facto as eleições americanas, que vão ditar, enfim, uma relação externa dos Estados Unidos diferente conforme ganha um ou outro candidato. Se por outro lado, ao mesmo tempo, o que parece estar a acontecer, a Lídia referiu isso agora mesmo quando estava a falar, que existe um certo receio da dependência económica em certos aspectos, neste caso a Lídia referiu o caso do material de proteção individual na área da saúde, mas o facto é que as nossas economias estão interligadas de uma forma que dificilmente voltará muito atrás. É possível voltar um bocadinho atrás, não é possível voltar muito atrás. Para além do mais, a questão que eu acho que é também relevante é saber se é desejável que volte muito para trás, porque o comércio internacional, e nós não podemos ignorar que um dos principais fatores de crescimento de toda a região asiática, que permitiu que fossem retiradas da pobreza milhões, foi em grande parte a integração da China, mas da Ásia, de facto de uma grande parte da Ásia impulsionada pela China, dentro das cadeias de produção mundiais. Portanto, se por um lado eu compreendo os perigos e aceito e acho que é verdadeiramente uma questão difícil, os riscos geoestratégicos de termos uma parte de produção de bens que até há pouco tempo não achávamos que eram essenciais, mas que aparentemente vão, pelo menos nos próximos anos, vão ser essenciais. Questão em que, no fundo, dependemos de outros países com estruturas políticas muito diferentes e dependemos desses países para ter acesso a esses bens. A questão que eu acho que é relevante é perguntar-nos se, ao impormos mais limitações e cada região se fechar mais sobre ela própria, em parte para preservar essa independência e para preservar a sua autossustentabilidade em certos produtos, vá, se isso não vai comprometer de forma significativa, por um lado, o crescimento mundial, depois o crescimento da Europa, que é economicamente já muito menos dinâmica do que os Estados Unidos e na China, isso por fim não vai pôr um travão ao que tem sido o grande sucesso, o fator que teve mais sucesso da globalização, que foi retirar tanta gente da pobreza. E eu acho que esta questão, de facto, a questão política e geoestratégica, pode mudar algum do progresso que foi feito. E, portanto, eu gostava de perguntar, se calhar agora talvez ao João, quais é que são os riscos que vê num posicionamento estratégico mais isolacionista, na Europa e, enfim, e nos Estados Unidos também.
Como eu digo, é difícil perceber qual vai ser o novo relacionamento económico entre a China e a União Europeia. Mas, quer dizer, eu não identificaria isolacionismo com uma relação mais distante com a China. Há muitos países com quem podemos ter relações comerciais. Por exemplo, a União Europeia poderá negociar um tratado de comércio livre com a Índia. A Índia é também um grande mercado. Apesar de tudo, é um país um pouco mais transparente que a China. A União Europeia acabou de assinar um acordo comercial com o Mercosul inclui o Brasil, que é um mercado enorme, obviamente, ainda não foi ratificado. Eu acho que vai haver grandes dificuldades em ratificá-lo, o que é uma pena, mas apesar de tudo, nada disto é isolacionismo, portanto, há muita coisa a fazer no comércio internacional. Eu acho que vamos ter um mundo mais protecionista, incluindo a Europa, mas acho que não vamos para um isolacionismo e acho que há muitas outras coisas a fazer. Agora, em termos europeus, o país que mais beneficiou da relação com a China foi a Alemanha. A Alemanha exporta mais para a China do que o Reino Unido, a França, a Itália, a Espanha e a Holanda, todos juntos. A Alemanha beneficiou muito do comércio com a China, de exportar para a China, é verdade. Provavelmente terá que encontrar outros mercados para substituir o mercado chinês, porque não irá exportar tanto para a China. Mas a questão da exportação para a China da Alemanha era uma questão a prazo complicada com o Covid-19, ou sem o Covid-19. Porque um dos grandes dilemas que a Alemanha enfrenta em termos económicos é que a China está-se a tornar um rival da Alemanha em termos industriais. A China está, no fundo, a adotar um modelo industrial muito semelhante ao alemão de construir e investir em indústrias semelhantes às indústrias exportadoras alemãs e exportar para o mundo. Portanto, a China vai se tornar com o tempo uma concorrente cada vez maior da Alemanha e vai precisar cada vez menos de importar o que costumava importar da Alemanha. Além disso, ainda em relação às linhas à produção na China, já há regiões na China onde o custo do trabalho é quase idêntico ao custo do trabalho das regiões mais pobres da Europa. Portanto, as mais-valias que existiam para fábricas europeias de abrirem fábricas na China devido ao baixo custo da mão-de-obra chinesa também está a mudar. E à medida que a China cresce economicamente, também deixa de ser vantajoso produzir na China. Mas além de tudo isso, por exemplo, eu não tenho a certeza que a Europa não possa crescer tendo uma relação económica mais distante com a China. Por exemplo, a China investiu bastante em Portugal nos últimos 10 anos. O que é que isso contribuiu para o crescimento da economia portuguesa? Se o investimento chinês contribuísse, Portugal estava a crescer de uma maneira extraordinária. E não contribui, quer dizer, a única coisa que contribuiu foi que nós temos em Portugal, neste momento, um dos maiores investidores em Portugal, o Partido Comunista Chinês. Porque são eles que investem em Portugal, quer dizer, não vale a pena ter qualquer ilusão sobre as coisas são o que são. Os grandes investidores chineses em Portugal são empresas do Estado, como a China Three Gorges, a State Grid, ou então já controladas pelo Estado, como a Fosun. E tudo o que é controlado pelo Estado chinês é controlado pelo Partido Comunista Chinês. Portanto, aliás, fez imensa confusão, eu sei perfeitamente as circunstâncias em que isso foi feito, a privatização, ou o resto da privatização da EDP e da REN, e não estou a criticar o governo da altura, do PSD e do CDS. Aliás, lamento é que não tenham sido europeus a comprar esses ativos e teve que se vender a chineses porque ofereceu mais dinheiro. Mas isso não contribuiu de uma maneira, não contribuiu quase nada para o crescimento da economia portuguesa. Portanto, eu acho que a Europa pode crescer e vai ter que crescer economicamente, mas um afastamento em relação à China não tem que ser fatalmente negativo para o crescimento económico europeu. Além disso, depois há outras considerações. Como disse a Lídia muito bem, eu não sabia desse artigo que foi publicado hoje, não fazia a minha ideia, mas acho que é uma vergonha. O embaixador, nesta altura, o embaixador da União Europeia na China publicar um artigo desses. Mas há outras coisas que são importantes. A chanceler alemã, Merkel, sabe perfeitamente, ela cresceu num país comunista, as pessoas esquecem-se disso, e sabe perfeitamente o que é ter uma economia controlada por um regime comunista. E ela também sabe que uma grande parte dos investimentos estratégicos chineses da Europa são investimentos do Partido Comunista Chinês, do Estado Chinês. Também sabemos que o embaixador chinês em França, há duas semanas, escreveu um artigo, aliás, muito lamentável, em que diz que muitos cidadãos europeus estão cansados em viver em democracias liberais, que é uma coisa verdadeiramente extraordinária. Aliás, um ex-colega meu francês da Comissão Europeia disse-me que a reação na altura no Eliseu foi que nunca tinham visto uma intervenção externa de um país no debate político interno em França desde a altura do Stalin. Portanto, as coisas, quer dizer, houve uma reação muito negativa em relação a estes artigos. E mesmo no caso daquele relatório, que apesar de tudo, se lemos o relatório ainda é negativo em relação à China, e sim, crítico, sim, mas é verdade que houve uma tentativa, de intervenção do governo chinês para mudar o relatório, isso foi óbvio, mas foi tão claro, e há tantas provas disso, que, é que eu acho que acabou por beneficiar contra a China. É óbvio que não contribuiu para a reputação do Serviço Europeu de Ação Externa, nem para a reputação do Borrell, mas mostrou a todos os europeus o tipo de pressão que a China é capaz de colocar em instituições europeias, e acho que isso acabou por ser negativo para a China. E tal como esta pressão que estão a fazer em alguns países europeus, como o artigo do embaixador chinês em França, com declarações ontem do embaixador chinês no Reino Unido a dizer que se o Reino Unido seguir as posições de alguns deputados do Partido Conservador irá sofrer uma consequência económica muito pesada na relação com a China. Portanto, todo este tipo de ameaças acho que acaba por funcionar contra a China a prazo. E depois há outra coisa que não nos podemos esquecer. O regime chinês tomou uma opção, o atual presidente tomou uma opção clara de reforçar a ditadura do partido, acabar com a liberalização que existiu na China nas últimas duas décadas, quer económica, quer política, reforçar o controle sobre a sociedade. E estas coisas também podem, o próprio regime pode pagar um preço caro internamente. Vamos ver o que é que vai acontecer.
Eu posso, Inês, deixa-me só completar com uma coisa que o João disse, que é, por exemplo, para onde é que a Europa se pode virar a nível do comércio internacional? E o João disse bem, a Índia, e há um outro parceiro estratégico fundamental que é a África, e que é um continente que merece um tratamento completamente diferente daquele que tem tido até hoje, e que tem propiciado a entrada da China em alguns países africanos, e portanto, se a Europa tiver um cuidado diferente dentro da vertente do desenvolvimento diferente da que tem adotado até hoje, também é um continente que estará, um continente muito jovem, com muitas possibilidades, muitas oportunidades, e que devem ser exploradas de uma forma diferente daquela que tem sido feita até hoje. Mas também é um outro parceiro que está literalmente ao nosso lado e a quem nós não temos prestado a devida atenção. Mas eu concordo inteiramente com tudo aquilo que o João disse, mas foi só também para dar outra achega noutros parceiros com quem nós podemos ter relações económicas e explorar novas relações.
Obrigada, Lídia, é verdade. Embora nós temos a dificuldade que Portugal, enfim, experimentou, é que a forma de investir nesses países e, digamos, o corporate governance ou o governance, digamos, público também, é muito diferente e não é muito propício, vá, por vezes, a investimentos por parte de países como a Europa ou os Estados Unidos, e eu penso que em parte é isso. E as exigências que nós atualmente temos em termos de governance, que também têm dificultado um bocadinho esse processo, facilitando de facto a entrada da China. E parece-me que é um bocadinho, é preocupante, mas é também não sei se nesta, eu concordo inteiramente que temos que olhar para a África de uma maneira diferente e investir mais, apoiar mais, mas tendo consciência também que a China tem uma facilidade, que é a facilidade de não ter os valores iguais a nós, e portanto que mais facilmente atraem o interesse dos próprios dirigentes, enfim, desses países, que para quem se calhar é mais fácil lidar, pelo menos parece mais fácil inicialmente lidar com a China do que com a Europa.
E por aquilo que tu acabaste de dizer relativamente aos valores europeus, por isso é que eu acho, eu há bocado evitei a palavra vergonhosa, de referindo-me ao artigo que foi publicado, mas é de facto uma vergonha que me envergonha a mim enquanto portuguesa europeia e parlamentar europeia, porque não há palavras para qualificar este artigo publicado pelos dois embaixadores, mas relativamente aos valores europeus, quer dizer, de facto há muitas coisas que nos afastam da China, e pelos vistos a China é mais permeável, ou melhor, é mais fácil lidar com algumas coisas a nível de governance que se passam em África, mas que nós temos que tentar saber dar a volta por cima e enfim, e termos uma presença positiva também nesse aspecto.
E então eu se calhar ia terminar apenas talvez com mais uma última questão para o João, que era saber se uma parte, como referiu logo na sua primeira intervenção, uma parte do conflito entre a China e os Estados Unidos está de facto a passar-se na Organização Mundial de Saúde, precisamente porque os Estados Unidos e Taiwan manifestaram descontentamento com a influência da China. A pergunta que eu tenho é se acha que os Estados Unidos responderam bem ao cortar o financiamento, se isto não abre na realidade espaço para ainda uma maior influência da China, sendo que agora a OMS tem, com os seus problemas, de facto tem uma relevância muito maior e terá uma relevância muito grande, dado que a principal crise que nós enfrentamos é uma crise de saúde. E, portanto, será que a resposta correta era essa ou se, enfim, se haveria outra possível?
Eu vou ser muito rápido, também deixo a líder responder a essa questão. Eu acho que os Estados Unidos não se empenharam a sério, foi na altura da eleição, quando se elegeu o secretário-geral da Organização Mundial da Saúde, e portanto já a atitude da administração Trump não dar importância às organizações multilaterais teve o custo do candidato britânico apoiado pelos europeus e pelos americanos ter perdido as eleições para o candidato apoiado pela China. Talvez um pouco de maior esforço e empenho tivesse resultado na vitória do candidato britânico e se calhar a história do Covid-19 teria sido muito diferente do que foi. Agora, ter cortado o financiamento, sabe, eu às vezes, quer dizer, eu estou longe de concordar com a maior parte das coisas que o Presidente Trump faz, mas às vezes acho que é preciso dar um sinal forte para chamar a atenção para os problemas. Portanto, não foi uma coisa que me tivesse escandalizado. Agora, o que eu acho que é importante é tirar as lições do que aconteceu, e acho que os Estados Unidos e os europeus têm que se empenhar, eu acho que os europeus empenham-se, mas os Estados Unidos devem se empenhar mais nas organizações multilaterais, porque apesar de parecer às vezes que são insignificantes, depois percebemos que podem ter muita importância em determinados contextos. Uhum. E acho que a China está a ser muito inteligente no modo como está a aumentar a sua influência nas organizações multilaterais, e só essa é uma boa razão para os Estados Unidos voltarem a empenhar nessas organizações.
Muito bem, muito bem. Muito obrigada a ambos.
Adeus, boa tarde, obrigado.
Adeus, boa tarde, obrigado.